Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo.
9:08, 9:08, quinta-feira, é o dia em que nós recebemos com muita satisfação a Dilma Schier aqui conosco. É uma presença muito aguardada aqui pelos nossos ouvintes, porque sempre aquela palavra de orientação, aquela palavra importante, as pessoas que acompanham o nosso programa. Dilma, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Bajo, bom dia a todos os ouvintes.
Dilma, uma senhora mandou pra gente uma pergunta, já faz dias, inclusive, e hoje vem a resposta, então. É um caso em que ela está preocupada com a pornografia. O marido dela, segundo ela, é viciado em ver filmes pornográficos e sempre que ela já pegou ele várias vezes vendo filmes e vídeos pornográficos. E ela fica muito preocupada com a situação, perguntando: isso pode interferir no casamento? O que que a ciência diz sobre isso, Dilma?
É uma questão realmente delicada. E o que a ciência fala sobre isso? Essa preocupação que essa pessoa tem, né, essa mulher, tem procedência, Baixo. Então, veja, o que que é a pornografia? Ela é definida como assim, ó. Você vê uma revista pornográfica, um escrito, um filme, onde o teu cérebro começa a sentir uma certa excitação. Isso é pornografia. Né? Então, existe uma onda atualmente muito grande de pornografia, onde qualquer criança, qualquer jovem, qualquer velho, qualquer idoso, qualquer adulto pode entrar num site e ver cenas que não correspondem a uma realidade, inclusive humana. Né? Essas cenas pornográficas, elas estão hoje relacionadas à possibilidade de vício. Então, em 1992, houve uma descoberta fundamental, Bajo, com relação à pornografia. Como que o cérebro reage diante da pornografia? E eles fizeram uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, onde colocaram primatas para fazer a experiência. Então, um primata copulando enquanto que outros primatas observavam a cena. A mesma área do cérebro que se iluminava durante o ato daquele casal de primatas iluminava o cérebro de todos os outros. E eles descobriram então esse neurônio espelho, que é uma grande revolução cerebral. Então, o neurônio espelho significa o quê? Quando eu estou na pornografia, eu não estou aqui no ato, eu estou lá. Então, o que que acontece com o casal? Se eu estou vendo uma relação sexual virtual e estou namorando aqui, né, como casal, eu não estou namorando aqui como casal, eu estou na pornografia. E o pior de tudo isso, Bajo, então, que seria uma infidelidade total. Isso devido ao neurônio espelho. Então, eu estou vendo aquele ato. Como é que aqui se torna, por exemplo, o casal se torna uma coisa fria, morna, porque eu não estou aqui, o meu cérebro está lá, e se meu cérebro está lá, aqui vai morrer.
Que absurdo.
E outra coisa interessantíssima, que a pessoa que é viciada, ela perde completamente o interesse pelo seu parceiro, pela sua parceira. Por que ela perde o interesse? Porque o cérebro está viciado naquelas cenas. Então ela vai preferir se masturbar no banheiro, né, ou em qualquer outro lugar, mas não estar com a parceira e com o parceiro. Então existe um afastamento. Então essa mulher tem total razão em se preocupar, porque o marido dela não está com ela. Porque o cérebro, ele não distingue o que é real do imaginário no, na pornografia. Ele arruma um caminho, Barra Júlio, interessantíssimo, como uma droga que derrama a dopamina em todo o corpo, sente aquele prazer imediato. Né? Depois vem as consequências, claro, mas no, na pornografia, imagina uma criança vendo pornografia. Como que vai ser o cérebro dessa criança? E interessante, Baggio, se você entrar num site norte-americano, onde tem uma pesquisa que um rapaz era um produtor de revistas pornográficas, e ele conta o caso desse experimento que ele está fazendo, que quando ele tinha 10 anos, ele adorava uma lata de bolachas. E ele recebeu de Natal uma lata de bolachas que ele amava. Quando ele abriu, o pai dele falou assim: abra essa lata sozinho. Ele abriu, tinha uma revista pornográfica dentro, ao invés das bolachas. Esse homem passou 15 anos produzindo revistas pornográficas nos Estados Unidos. Hoje, ele tem 30 e poucos anos, ele tem dois filhinhos, um casal. E ele está fazendo de tudo para que esses filhos não abram nenhum site pornográfico, que não vejam revista nenhuma pornográfica. E aí ele entrevista um rapaz que ele precisa se masturbar 28 vezes por dia. Qualquer estímulo que ele vê externo, ele precisa se esconder, se masturbar. Aquilo. E ele diz: eu não aguento mais isso. Ele entrevista mesmo o rapaz, é uma pesquisa feita. E ele assim está esgotado, né, porque o cérebro dele fez um caminho, agora só com tratamento psiquiátrico profundo, para descondicionar aquele caminho, para ele poder ter paz de espírito novamente. Então, quantas pessoas no Brasil e no mundo estão viciados? As pessoas deixam de viver a sua própria vida para ficarem isolados, deprimidos, diante de uma tela. Porque o ato em si até gera aquele prazer. Só que aquele ato exige um esforço cada vez maior, estímulos maiores, maiores, maiores. Baggio, quem é que vai competir com aquele mecanismo todo pornográfico? Porque são artistas mecanicamente trabalhando para produzir prazer para os outros, não é? Quem que vai competir com aqueles corpos, com aqueles manequins e com todos os artifícios que existem?
É, exatamente.
A realidade se torna fria, feia, obscura.
Exato. Pois é. Agora, a situação é preocupante, Dilma, porque com essas redes sociais aí que estão ao alcance de todo mundo...
Exatamente.
Além de simplesmente ver, a coisa se refinou ainda mais, né? Existe hoje, sim, literalmente uma traição virtual, porque, e até um dia já comentamos isso, sim. Hoje é possível você estar na... O casal está no quarto, os dois, na cama até, cada um no seu celular, no smartphone, e conversando com pessoas diferentes, até trocando fantasias sexuais.
Exatamente. Né? Olha a extensão que isso virou. Né? É. Então, é muito grave, é mais grave ainda nas crianças, penso, nos jovens. Como é que um adolescente viciado em sexo pornográfico, né, virtual, vai se interessar e sair do quarto para ir conhecer alguém? Né? Se já é tímido ou isolado, ele vai ficar mais no mundo dele, deprimido e isolado mesmo. Né? Mas no casamento é muito prejudicial. E as pessoas acham que no momento é bom, né? Só que o cérebro já percorreu aquele caminho e ele precisa daqueles mecanismos sempre mais intensos para produzir o mesmo tipo de efeito. É como a droga. Você usa um cigarro, daqui a pouco você está usando o quê? Duas carteiras ou uma latinha, daqui a pouco você está usando 20 e assim vai. Tem cérebros que se viciam e não tem volta. Tem outros que vão ter volta, mas muitos não terão volta.
Então é perigoso mesmo, tem que se cuidar e essa
risco.
E essa mulher tem que se preocupar, né, Dilma?
Exatamente, ela já está preocupada. E até onde ela contribui para que essa pornografia aconteça? Eu não quero culpá-la, mas até onde ela permite essa permissividade, não é? De que meu marido está estimulando, mas eu estou junto? Eu não sei, né? Se ela está junto. mas ela já está tendo uma certa sabedoria, não é?
Que coisa. Mas ela realmente deve tomar uma atitude, né, Dilma? Porque tem que tomar enquanto é tempo.
É preciso tomar uma atitude de não ver, pelo menos junto, e ver o que ele quer. Se ele quer manter um casamento ou ele quer manter o virtual. É preciso tomar uma atitude. E a atitude corresponde ao quê? O que eu penso, o que eu sinto e a minha ação. Eu preciso, né, que esses componentes sejam coerentes. E o marido não está sendo coerente com a relação sexual do casal dentro desse casamento.
Muito bem, está chegando uma pergunta aí, não sei se temos condições de fazer ainda hoje essa pergunta. O ouvinte está mandando, está conversando aqui com o Francione. É, mas aí é um outro assunto, então, né? Outro assunto, vamos deixar para outro dia, então, para Dilma responder um outro assunto, para não misturarmos os temas aqui hoje, né, Dilma?
Exatamente, é uma questão de educação e de limite.
Então, a gente vai responder essa pergunta do ouvinte, né? Posturas diferentes do pai e da mãe, né? O que implica para a criança. Dilma, muito obrigado, até semana que vem.
Até semana que vem.